Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras da grande rede Pretinho Básico, para o top de 5 cachorrice.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico,
ano 16.
Boa tarde, Alexandre Fetter.
É muito boa tarde de quinta-feira pra você, ouvinte ligado na programação da Rede Atlântida. Estamos chegando pra fazer o Pretinho Básico com os amigos dos Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família há 55 anos. Fruki, promoção, vem pro Game Fruki, participe e concorra a prêmios todos os dias. Marco Polo, para onde quer que você vá, embarque com a Marco Polo, é líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Desafie-se agora em MrJack.bet. Hoje eu desafiei o Rafinha ali no joguinho de basquete.
Verdade.
Para fazer um conteúdo pro Mr. Jack, ficamos meia hora jogando um basquetinho ali, ninguém fez cesta nenhuma.
Não, e aí quase quebramos o brinquedo ali, boa tarde.
Não, era numa quadra, né, de basquete, era um brinquedinho de mesa ali.
É um basquete que eu consigo dominar, de dedo.
Isso, de dedinho. Boa tarde, Rafinha.
Boa tarde.
Boa tarde, querido Pedro Espinosa.
Boa tarde, meu amigo, tá bem aí?
Tudo bem, irmão, tudo na boa, vamos ver se o Porã tá, Porã.
Ah, que eu tô, né, meu irmão? Oh, aí, tamo aí,
meu,
né?
Querido. Oh, boa tarde, Porazinho. Boa tarde.
Eu achei que tu ia dizer que o Grêmio quebrou um monte de gente ontem no Mr. Jack.
Não, deve ter quebrado.
Provavelmente, mesmo, porque ontem, assim, quebrado. Eu percebi que o problema do Grêmio sou eu. Quando eu assisto, o Grêmio perde. Quando eu pensei assim, não vou assistir o jogo.
Entendeu? Pior eu que fui dormir com 1-0. 1-0 e acabou. E fui dormir.
Gol do Cebolinha ainda.
Acordei hoje com aquilo tudo. E aí, Rodaiquinha, muito boa tarde.
E aí, tudo?
Tudo bem, tu tá bem?
Eu tô bem, tu.
Ótima. Então tá muito bom. Obrigado.
Ótima.
E aí, meu querido Rafael Gomes.
E aí, beleza?
E aí, beleza? Eu tô bem? Ótima, como eu acabei de dizer. Contigo. Tudo bem contigo? Por que, cara, que tu te preocupa comigo?
Porque quando tu tá bem, o programa fica melhor.
Mas eu
é o contrário do Rafinha.
Bem,
o Rafinha, quanto pior, melhor o programa.
Eu tô sempre bem, cara. Tô sempre bem, rapaz.
É isso aí.
É?
Sempre também é
exagero. É, não, não, não
faz assim. Não vem com essa. Tem dias que tu tá cocô e todo mundo sabe que tu tá cocô.
Isso, Porã.
Eu queria fazer uma pergunta pra rodar aqui.
Especialmente porque eu apresento um programa chamado Discorama, onde eu posso tocar música e compartilhar emoção com a galera. Não, amigo. Quem toca a música que gosta é tu.
Não, sou eu.
Eu toco os clássicos dos anos 70, 80 e 90. Vamos com os destaques do Pretinho Básico. Qual a pergunta que você vai fazer?
Depois, no andar do programa, eu quero fazer uma pergunta pra ela.
O mais importante são os
destaques, Alexandre.
Também os destaques do Pretinho para os amigos da Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Arroba Santa Massa Oficial no Instagram. Hoje é 26 de outubro de 2023, dia da Cruz Vermelha. E também dia do trabalhador da construção civil. Um abraço a você que é voluntário da Cruz Vermelha e você que é trabalhador da construção civil.
Nosso abraço aqui do Bai. Um abraço especial à galera Santa Massa que inventou aquele pãozinho que tem mumu agora para as crianças.
Ah, para!
Que é uma bolinha que tu bota, que é uma sobremesa.
Não!
É inacreditável, velho! E aí, amanhã vai ser esse churras. Já peguei três bandejinhas aqui no freezer.
Não é pra pegar.
Não é pra pegar. Frio, cara, o pessoal da Santa Massa me disse, vai lá e pega.
Cara, o pessoal da Santa Massa adoraria que tu fosse no super comprar o pãozinho Santa Massa.
Alexandre, sou influenciador da Santa Massa.
Ah, tu é?
Nós somos.
Ah,
não
do programa.
Nós somos. Nós somos o programa, né?
Não, o programa sim. Claro. O nosso ouvinte aniversariante de hoje é Francisco Barão. O Francisco Barão, ele é microempreendedor fracassado.
Da cannabis. Microempreendedor da cannabis.
Ah, isso me pegou. O cara assume que ele é fugido mesmo.
Ele que escreveu aqui, cara. Ele é microempreendedor fracassado. Ele é de Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul. Tá fazendo 36 anos e, porra, ele disse que não fuma e que vai te processar se tu disser que ele fuma.
Ah, então ele tem uma chance de ganhar algum dinheiro. Olha aí agora.
Então
já falei.
Então já falou? Repete, então, se tu é bem macho.
Já falei.
Repete, então, se tu é bem macho.
É, como é que é o nome dele mesmo?
É Francisco Barão.
Barão. Maconheiro.
Tem nome de erva, né? Erva Marão.
Marão. Beijo pra Pedro Machado, terra da minha família.
Olha que legal, cara.
Olha aí, hein?
Quantos quilômetros daqui, Pedro Machado? Daqui de Porto Alegre.
Olha, uns 400 quilômetros. 400 quilômetros.
Sério?
Acho que tu era criança. Acho que tu era criança quando eu fui lá possível, trabalhar.
Tu ia Pinheiro Machado fazer o quê, exatamente?
Que é da região de Pelotas, que eu era repórter.
Ah, na região de Pelotas, tá.
E a vida de repórter é essa, tu acorda de manhã e não sabe onde tu vai. Talvez tenha que ser em Pinheiro Machado, tem alguma coisa acontecendo lá. E lá eu ia.
Sente falta, Rodaica?
E lá fui muito.
Pessoal, como é que era o nome da feira?
Eu sinto falta de já estar no lugar e fazer o negócio.
Ah, sim.
A Feovelha. Eu não sinto falta da função e da correria pra editar o VT depois e botar no ar a tempo, o jornal entrou no ar, tu tá no segundo bloco e o troço não fica pronto.
É que ninguém sabe disso, né?
Os bastidores.
Tu tá lá, bem arrumadinho.
Do jornalismo.
A mina só foi lá e trouxe a notícia. Fora
tu é jornalista. Sabe o que é tu fazer uma... Agora a gente tá perto do planeta.
Isso.
Trabalhar numa transmissão ao vivo no planeta, época da TV Com, bons tempos. Trabalha a noite inteira na transmissão ao vivo. Nos intervalos da transmissão ao vivo, que é quando a TV Com tá exibindo o show,
claro.
Eu corria gravando o Patrola. Terminava tudo por volta de 4, 5 horas da manhã, eu entrava na ilha de edição remota com os meus colegas em Porto Alegre pra finalizar o programa que entrava no ar 11h30 da manhã, especial Planeta Atlântida, primeira noite. Era 11h28 e o programa estava renderizando. Eu era total responsável pelo conteúdo que ia ao ar, porque não dava nem tempo de que alguém assistisse.
Que loucura.
Imagina a pressão e o desespero, a janela tá aberta. Sim. Janela, pra quem não sabe, é aquele espaço que tu vai enfiar o programa
que
dentro da programação da Globo. Ele, né? Tu tem que botar, não tem saída, entendeu? E às vezes tu dá o play ali pra quase assistir e conferir o programa no ar.
Correria toda
na isso é desespero. Vai. Isso é desespero. E assim eu já passei com algumas reportagens. Principalmente as de notícia. Né? Vai lá, corre, grava, edita pra dar tempo de botar. Tá no Jornal do Almoço, no RBS Notícias.
Que loucura.
Porque tem que entrar ali naquele buraco.
Que tempo, hein?
E o nariz
de teta de... Sério, só de falar eu fico cansada. Não tenho mais idade.
E o nariz de teta de velha não te ajudava? Ele era teu partner?
O nariz de teta de velha.
É o Ico. Bah, ficava assistindo tu trabalhar. Querido
Ico Thomas, grande abraço pro Ico. Vamos em frente aqui. Nascimentos de famosos no dia de hoje. Milton Nascimento.
Hoje é o
Nascimento do Milton Nascimento.
Nascimento de Milton.
O que tu acha do Milton Nascimento?
Um dos grandes nomes da música popular brasileira.
Olha, muito bem, Rafael.
Parabéns, é meio chato, mas é um dos grandes nomes. Assim, não dá pra ouvir o disco inteiro, né?
Rafinha.
Para, Rafinha. Pra quem não gosta. Mas caída, é uma
obra-prima. Pra quem gosta de Milk Chains, talvez não dê.
É isso aí, tá tudo certo.
É uma obra-prima.
Milton Nascimento tá fazendo 81 anos e fazendo turnê pelo mundo.
Espetacular. Eu acho que ele já encerrou a turnê dele de 80 anos.
Ele tá bem debilitado, né, cara?
Já encerrou, será? Era no ano passado, é verdade.
Eu acho que ele finalizou com aquelas datas que ele fez nos Estados Unidos. Ele fez umas cinco shows.
Amigo, é cool.
Pra um dos grandes artistas brasileiros com uma carreira internacional, né? Exatamente. Um cara reconhecido no mundo inteiro.
E referência de artistas que a gente nem imagina, né? Porque são estudiosos da música que vão estudando e são apaixonados pela música do Brasil
timbre
e chegam
único
no
de voz.
Milton.
É verdade.
Sandrinho tá foda.
Ah, o cara, tu é chato pra caralho. Não, desculpa.
O que aconteceu?
Ah, o programa rodando, a gente falando, né, trocando aqui, enviando conteúdo pra nossa audiência e ele ali analisando a roupa do colega.
Eu só disse, pô, que bonito.
Tu pode fazer isso fora do ar, mano.
Desculpa. Eu tô te pedindo desculpa. Eu só disse, pá, que legal o teu tênis da calça, é difícil ele comprar uma roupa nova.
Belchior, mais um grande nome da música brasileira. Olha aí, nascido em 1946, o Belchior.
Olha aí.
Ele faria hoje 77 anos.
Ele não faleceu aqui no Rio Grande do Sul?
Faleceu
aqui.
Ele faleceu.
Fugindo.
O Belchior ficou um tempo sumido, né?
Escondido.
Desaparecido. Porque o Belchior é um caso, assim, acontece muito no Brasil, né, velho? Essa coisa de reconhecer os caras depois que eles morrem. Porque o Belchior tava por aí esse tempo todo, inclusive desapareceu, não conseguia fazer mais show, não tocava em lugar nenhum. Daí o Emicida vai lá e pega um trecho de uma música do Belchior, faz um sampler numa, que é aquela, o ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Que é maravilhoso.
E aí o Belchior é, é ovacionado pelo um país inteiro depois de estar morto. Pelo menos veio o reconhecimento, uma pena que o Belchior não tenha sentido o sabor dessa vitória
verdade,
aí, né?
Verdade,
no fim da sua carreira.
E aí eu faço uma pergunta pra vocês. O Belchior morreu a palo seco?
morreu de alucinação, medo de avião, morreu com a velha roupa colorida, morreu todo sujo de batom. Como é que morreu? Cara, não, como nossos pais.
Morreu bem,
Belchior. A poesia do Belchior é impressionante, é emocionante tu ouvir esses detalhes. Pô, o Fetter foi brilhante agora quando traz esses títulos de música. Há 16 anos
ele é brilhante.
Há 16 anos ele é brilhante, mas agora ele foi extremamente perspicaz e mostrou conhecimento.
Eu gosto do Belchior. Não,
aqui no programa
é brilhante. Aqui no programa,
aos 30 anos. Programa 16 anos.
Aos 30 anos o Fetter é brilhante.
Mas assim, a perspicácia e o conhecimento da obra de Belchior que Alexandre Fetter demonstrou.
Parabéns agora. Parabéns ao Fetter,
isso é bom. E se pegar aos detalhes dessas composições dele,
é emocionante. Cara, cada letra de uma simplicidade, mas de uma riqueza, cara. É um troço maravilhoso.
Demais.
Olha isso, cara. Olha a simplicidade disso, cara. Apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes e vindo do interior.
Apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes.
Isso aí traz um bem.
Isso
aí traz um bem
pro âmago. Por favor, não saque a arma no salão. Eu sou apenas um cantor. Pô, cara, isso é bom demais. Tá,
hoje eu vou passar a tarde inteira ouvindo
Belchior. Imagina agora queimando um palitão ouvindo Belchior. Tu e o Porã, Fetter. Bah, que loucura.
Cara, eu vou te processar, cara.
Eu vou te processar também.
Vai, aí já pega o pão de mel da Zezé, Porã. Coisa linda.
O teu adeva, aquele alemão. Vamos compartilhar.
Ele é meu amigo também.
Vamos. Então eu vou num outro que tu não conhece. Isso
vai me fuder.
Olha aquele pra causas menores.
Se tu for no Careca, ele é bom, é. O Careca,
o Careca. 1:19, Beatles anunciam Now and Then, última música da banda, escrita e cantada pelo John Lennon.
Que loucura, rapaz.
Como assim, é boa pergunta, como assim Beatles anunciam?
Como assim?
A empresa
Beatles,
A marca Beatles,
a holding Beatles.
Porém, a marca Beatles com a voz dos Beatles, porque é uma canção que havia sido descartada por eles antigamente, que foi remixada, que estava numa fita que a Yoko Ono deu pro Paul McCartney.
Bah, japa chata pra
onde caramba. O Ringo coitadinha e o John...
da japa.
E o Ringo e o Paul acabaram remixando e gravando algumas coisas que faltaram quando o John acabou falecendo. E agora o Beatles anunciou para o fim do ano músicas remixadas, músicas com um novo sample, com uma nova batida.
Sample.
E uma música inédita com a voz do John Lennon. Uma nova
batida?
Sim.
É, isso já me preocupa um pouco, mas tudo isso, bem.
Ter um eletrônico já vai me dar um ruim.
Vamos ouvir, cara.
Mas eu fiquei ansiosa por essa inédita.
Love Me Do vai ter uma nova mixagem também.
Bom, olha aí.
Ah, sim, sim.
Tem coisa boa, hein?
Ou vão estragar alguma coisa.
Cara, é impressionante, né? A gente tá falando de Stones e Beatles 60 anos depois.
Segue falando
melhor. Essa semana, cara, a gente teve uma imersão lá em casa em Beatles, porque, pô, o nosso filho, o Theo, ele é apaixonado por Beatles, né, cara? E ele regravou, ele fez um cover de And Your Bird Can Sing dos Beatles, cara. E é assim.
A partir de uma versão que ele encontrou nessas pesquisas, que não é oficial,
não
né?
É oficial.
E que os próprios Beatles fizeram antes da
original. Cara, e é assim, é de chorar, cara. A percepção de uma galera que hoje não tem 20 anos de idade ainda, se permitindo estudar e conhecer lá no início dos anos 60 uma banda como Beatles,
não né, atende. Cara? Mas é exceção,
não
né,
Fetter?
Não atende.
Não, eu vou atender.
Não. Ouvinte não. Agora é pra ouvir, não é pra participar.
Ouvinte é prioridade, mano. Ouvinte é prioridade
nessa rádio. Sim, é nosso cliente número um, é o que eu tô falando.
Exato, então eu vou atender aqui. Cara, tu é um doente, cara. Alô?
Pra quê?
Não é possível.
Eu tô falando!
A cobrar, velho!
Não, eu aceitaria.
Não, vamos atender.
Não, dá pra pagar. Fala,
continue na linha após a identificação.
Alô?
Alô, é?
Alô, Rodaica.
Oi, e aí, tudo?
Ô, Rodaica, eu preciso de ajuda. Eu não sou louco.
Tá, isso aí tu tem certeza que tu não é louco.
Tu é louco ou tu não é louco?
Eu não sou louco.
Tá, e qual é o teu problema? Como é o teu nome, mano?
Pá, se eu falar, não me desliga na cara, por favor.
Tá, não, mas só vamos entender qual é que é o teu nome e por que tu tá ligando a cobrar. Essa ligação quem vai pagar sou eu, na real.
Tá, eu pago depois.
Tá.
Por que não ligou normal?
Se tu paga depois. Porque eu tô sem grana.
Agora ele não tem.
Ele tá sem saldo no telefone.
Alô?
Manda. Qual é a loucura, Magrão?
Alô? Vê, a ligação cobrar
caiu. Ah, não, eu tô muito
Não, mas é que daí agora... é ruim a ligação. Caiu?
Caiu a ligação. Caiu.
Alô, ligação. Ah, não deu nem tempo do rapaz dizer o nome.
Pena, cara. Eu te digo. Pena, mas vamos em frente. Vamos em frente com mais um destaque do Pretinho Básico. Estudo diz que mulheres estão sobrecarregadas.
Precisaram estudar.
Ansiosas.
Ah, tiveram que fazer estudinho. Coisa boa. Eu gosto quando os homens estudam.
Sobrecarregadas, ansiosas, estressadas e insatisfeitas.
É isso.
Isso explica muita coisa.
Quantos anos? 16 que eu tenho falado isso aqui nesse programa. Ninguém me escuta. Agora fizeram um estudo, vamos ver. Virou notícia.
Abre a notícia, Rafael Gomes.
Mas, Rodaico, eu queria já te corrigir, porque não foram os homens que estudaram, foram as mulheres. Os homens
continuam mas provavelmente para chegar com alguma coisa científica e serem acreditadas.
Quer ver que a culpa é nossa?
Tem culpa eu?
Não necessariamente, Rafael.
Ainda bem, Rafael Gomes.
Indiretamente. É um coletivo de mulheres que é o Think Olga, que tá estudando...
Desculpa, eu não entendi.
Think Olga.
Pense.
Sim,
pensamento Olga.
Olga? Olga, o nome próprio.
Nome próprio.
Olga, feminino. Olga.
Brasileiro.
É bonito esse nome.
É um coletivo brasileiro.
Tu tem cara de dona Olga,
Gomes. É mesmo? Vou te mostrar.
O Gomes tem mesmo. A avó Olga.
É. E aí, esse estudo analisou mulheres do Brasil inteiro, de 18 a 65 anos, e descobriu que mais da metade das mulheres se sente ansiosa, que a metade das mulheres brasileiras se sente estressada, que 40% das mulheres se sente irritada, 28% está exausta ou com baixa autoestima, e um quarto, 25%, está triste.
Como diria o Cebolinha? Caramba. Isso é falta de Lola!
Vai, o Cebolinha. Porém, esse mesmo estudo perguntou o motivo, as insatisfações femininas.
Marido. Isso que eu ia te perguntar.
E elas são em ordem decrescente. A quinta...
Da quinta pra uma.
Da quinta pra primeira. Relações de amizade. Saúde emocional é a quarta. O trabalho, insatisfações no trabalho.
Tá.
Em terceiro lugar. Segundo lugar, a capacidade de conciliar diferentes áreas da vida, de não conseguir dar conta de tudo. E a primeiríssima é a situação financeira.
Certo.
Porque elas ainda se sentem menos remuneradas do que os homens.
Elas são menos remuneradas. E tem uma outra coisa, né? Aqui no Brasil, por exemplo, né? As mulheres, elas são as chefes dos lares em, acho que, 40% dos lares ou mais.
Mais, deve ter essa pesquisa.
70%, então tu imagina, ganha mal, é chefe do lar, tem jornada dupla ou tripla. Cara, não tem como não tá assim.
Muitas vezes sozinha, porque o magrão largou.
Muitas vezes sozinha, exato. Muitas vezes tem um marido que também não entende. É, isso aí.
É complicado. E muitas vezes também com o marido mala em casa, né?
O marido mala que não faz porcaria nenhuma. Não lava uma louça.
Exato.
Não arruma nada. No
caso. Ainda oprime, agride, muitas vezes bate, né?
Ah, tá louco, cara. É difícil ser mulher. É difícil ser mulher. Diz
que faz tudo.
É, eu sempre digo nas conversas que eu tenho em vários lugares, quando ocorrem essas oportunidades de ter um bate-papo, palestra, coisas do universo feminino.
Como é que faz pra contratar a tua palestra,
Rodaico? É ali na minha bio.
Que nem a minha, então. Nós estamos nessa barca. Parcerias via direct, né, Rodaico?
Mas a gente fala muito sobre isso, que na verdade, mulher, do momento que ela nasce, ela já enfrenta situações, porque a gente passa uma vida inteira conforme o que tu vai vivendo, a tua idade, as tuas experiências, tu vai enfrentando problemas que são problemas de mulher. Problema que homem não passa, entendeu? Sim. E por causa disso, a gente é sobrecarregado.
O homem também tem uma coisa que é o emocional, né? Homem versus mulher. O emocional do homem, ele é raso. E a mulher é profunda.
Mais intensa.
Mais
tem
intensa.
Toda a razão, tem toda
O homem
razão.
É raso. O homem é... acabou. A mulher não. A mulher vai, fica... Sofre, mergulha,
guarda,
difícil vezes, voltar.
Né? A gente falou aqui esses muito, dias né? ainda o preconceito que os homens têm com terapia, né? Que o homem não vai ao psicólogo. Sim,
ainda tem muito que não vai.
E tem uma outra questão, né,
cara? É autossuficiente, né?
Só 20% dos homens.
Burro, né? Na verdade, vai à terapia. Autossuficiente com uma quantidade imensa de alcoólatra e bêbado nos bar, né? Porque não foram fazer uma terapiazinha,
exatamente,
né, Rodaico? Só um pouquinho, né? Afogando mágoas ali, chegando em casa, batendo na mulher, né, velho? É mais ou menos o que acontece. Porque as pessoas não se resolvem, né?
Não se resolvem.
não se resolvem. Exatamente. E passam o problema pra outro. Exatamente. Né? E geralmente esse outro é a parceira, é a mulher, ou são os filhos.
É a pessoa, né, mais próxima, né?
E aí, e a mulher ainda tem um outro agravante, a Rodak sabe muito bem disso, né? O ambiente completamente machista, né? A mulher é julgada desde a sua roupa, desde o jeito que fala, inteiro, como tá o cabelo, como tá. Se tá botou uma roupa mais curta,
ser nova, porque é vagabunda. Não pode ser velha, se não pode ser magra, não pode ser gorda, porque tá querendo. Não pode nada. É exatamente isso. É julgado o tempo inteiro pela aparência.
Se não tá bem arrumada, porque
é desleixada.
Lenta, entendeu? É punk, cara.
A gente tem que torcer pra nossa geração aqui, principalmente nós que somos pais de meninas, pra mudar isso aí. Entendeu? É dentro de casa que tu traz essa segurança. Porque o mundo é muito cruel com a mulherada.
E isso
é
vai virar com a geração que tá vindo.
Exato.
Virar ou não.
A gente, a esperança é que vire, né?
Uma e 27, mais um destaque, o último. Olha que tristeza, em menos de uma hora, o homem é assaltado duas vezes, atropelado e deixado só de cueca na rua.
Ah, gabaritou o Enem, esse coitado.
Esse era o dia de sorte dele.
Isso aí. Coitado desse cara. Onde é que aconteceu
Fortaleza,
isso?
Fortaleza.
Fortaleza, a madrugada de terça.
Não, um brasileiro, Rodaic. Fortaleza, o
motoqueiro. Fica Fortaleza, Rafinha?
Lá em cima do Nordeste.
Boa.
Né? O motoqueiro motoqueiro foi assaltado. Tá. Aí foi assaltado, levaram a moto e o capacete dele. O
motoqueiro fantasma. Merda,
aí ele ficou a pé. Só que como ele tava muito longe de casa, era de madrugada, ele não tinha como, como chamar um...
Aí foi a pé.
Aí foi indo a pé.
E assaltado de novo.
Aí que ele foi indo a pé, do nada, ele tá na metade do caminho, ele é atropelado.
Meu Deus.
E aí, o carro que atropela ele, assalta ele uma segunda vez.
Não. E ele já não tinha
nada. E ele já não tem nada pra entregar. Não. Então deixam ele de cueca.
Não.
Aí mostra a câmera de segurança, o carro vem, literalmente atropela. Parece um jogo de videogame, sabe? Vem, atropela,
o cara passa por cima por querer.
O cara cai, aí não tem nada, então daqui a tua roupa. Deixa o cara de cueca e ó.
Que merda.
E o cara continua indo pra casa. Olha o
dia. Aí é muita humilhação, né? Assalta, mas não humilha.
Vida de merda.
Uma cueca vermelha, cueca é um barro.
Cueca bonita, vermelha.
Vida de
merda. Cueca vermelha não tem como
deixar o cara de cueca, pelo menos.
A cueca é complicado, vermelha é legal, né? A cueca é preta ou é cinza?
Não,
ou é
vermelha branca, não dá, Gomes, por favor.
E a branca da Nike, já... aquela.
A branca da Nike, com a marquinha.
Isso, com a vírgula, às vezes dá uma escapada, né? Aí fica ali a vírgula.
1:29 foram os destaques do Pretinho para os amigos do Pãozinho que muda o seu churrasco. É o Pão Santa Massa. Segue no arroba Santa Massa Oficial. Vamos ver aí, Rodaica, bota uma pra nós aí que a galera gosta de ouvir a tua voz.
Oi, Pretinho, não me identifique. Quem eu quero a opinião de vocês e da Rodaica. Tenho 29 anos, dois filhos, uma menina e um menino. Separei da mãe deles há uns 8 anos e desde lá tive vários relacionamentos. Agora eu tô solteiro desde o final do ano passado e sou apaixonado pela minha última ex.
Que é outra, não é a mãe do filho.
Não, é a mãe do... Porque ela teve vários relacionamentos, isso, né? Então é a última. Ok. Ela, a mulher, tem medo de voltar comigo porque eu sou galinha. Eu já encerraria aqui o e-mail, que tá tudo certo na vida do rapaz.
Ele é galinha, ele é solteiro.
Tá tudo certo. Eu não sei que opinião que ele quer, se ele mesmo já sabe que ele é galinha. Tem uma amiga que sempre que dá, a gente fica e tudo mais. Ela tem 25 anos e tem uma filha. Mesmo nessa amizade colorida, um sempre respeita o relacionamento do outro.
Isso aí.
Ela me fez a proposta de morarmos juntos para dividirmos as despesas e o cuidado com as crianças. É uma comunidade. Mas morar juntos, ficando e sem cobrança. Vocês entenderam o convite que a menina fez pro rapaz?
O banho do nenê, ele é
separado. Morar junto. Isso. Não temos um relacionamento de marido e mulher, mas a gente fica e se ajuda a pagar as contas e cuidar das crianças.
Pô, legal o modelo, hein?
É, os parceiros, né?
Legal o modelo.
Se eu não casar e tu não casar, com 40 anos a gente se junta.
Ela propôs isso pra ele e ele nos pergunta qual é a opinião de vocês. Eu tento voltar com essa minha ex, que eu sou apaixonado, mas ela deixa claro que ela gosta de mim, só tem medo que eu sou galinha. O que que eu faço? Eu tento voltar com ela ou eu vou morar com essa outra aí que já me sugeriu da gente fazer essa comunidade?
É que são duas coisas diferentes, né?
Que é uma amizade colorida.
Diferentes, exato.
Tu quer que ele faça as duas coisas, volte com a ex e
vá
com a
outra. Não, eu acho que voltar com a ex não depende dele, depende dela, na real, né? É, não, ele quer, ele é apaixonado, mas tem que ver qual é a posição dela nisso.
Ele tá numa posição que ou ele vai com amizade colorida e mora com ela,
tá,
ou ele não vai e investe em convencer essa ex de que Ele é o cara dela, que ela pode voltar com ele.
Tive uma ideia, tive uma luz aqui.
Teve uma luz.
Tive uma luz. Vai morar com a Amizade Colorida, porque a Amizade Colorida não tem compromisso.
Ela é Amizade disse.
Colorida, é, né?
Mas ele também não vai arrumar namorada, porque não tem compromisso, mas eles transam. Calma,
deixa
não?
eu falar.
Morou
deixa eu falar.
No mesmo aí... teto começa.
Deixa eu falar, peraí. Vai morar com Amizade Colorida, não há compromisso, não há uma obrigação de fidelidade com essa pessoa.
Zero.
E segue batendo na porta da ex. Ah, voltou com a ex? Sai da Amizade Colorida.
Gente, a ex já não quer voltar com esse homem morando em casa sem mulher.
Mas é talvez. Aí é que tá. Não.
Parabéns,
deixa eu te falar. Deixa eu te falar, talvez o fato dele estar morando com uma Amizade Colorida, a ex diga, bah, não posso perder esse cara.
Olha só, a ex tem várias opções. Calma. Ela não vai ficar tipo, ai, agora que ele tá com outro, calma, eu quero ele. Não existe, tirem essa bobagemzinha que vocês têm na cabeça.
Existe um movimento que adoram, que é o cara com a cara para na porta, pega um pedacinho de plástico com aquela coisinha chamada tarjeta magnética e balança assim, ó. E aí, tá tudo certo aí dentro?
Desiste disso. Não entra nessa, professor.
O rapaz terminou o e-mail aqui, que a gente não ajudou, porque eu sou veementemente contra a ideia. Eu sou contra a ideia.
É óbvio.
Se ele tá afim de fazer um negócio pra conquistar a mulher, não faça isso.
Se eu tenho uma ideia, tu é contra.
No máximo, só dividir a baia com as contas.
Eu vou na frase do querido Theo Baudindo ficar tão orgulhoso.
Ele veio aqui e meteu aquela, né, cara?
Lembra? É,
filho de peixe, não tem.
Bem organizadinho.
Todo mundo é feliz.
O nosso amigo termina o e-mail dizendo: não, Rafinha, eu não sou um mongol.
O Rafinha defendeu ele.
Eu gostaria da opinião. Tu é o cara mais chato que tem, mas às vezes, bem às vezes, tu é realista. Então pede pro professor mandar um...
ferro nelas.
Não, na amiga dele diretamente.
Ah, ferro na amiga.
Isso. Nela. E a opinião do Rafinha, que às vezes bate a cabeça e, opa, diz alguma coisa.
Infelizmente, Rodaica. Às vezes o Tico e o Teco ajudam aqui. Infelizmente... Eu concordo com o Alexandre.
Não acredito.
Ele vai com a menina ali que não tem o compromisso.
Obrigado.
E aí, se a mina quiser que ele.
Rafael,
que ele
volte, a mina não vai querer se
quando
ele tiver
fala o nome assim,
eu acho que ela não vai querer entendi. De qualquer jeito.
Quando porque fala Rafael, vai a mijada é forte.
Então eu não sei por que ele mandou esse e-mail. Não, eu vou dizer. Olha só, pessoal que tá nos ouvindo, manda o um e-mail se tu realmente tiver uma questão. Isso aqui não é uma questão.
Claro que
a mulher não quer ele.
Claro que é uma questão.
É uma questão, Nina. A mulher não quer ele. A mulher não quer ele, sabe por quê? Porque a mulher já manjou o cara. O cara tá cogitando em morar com outra. Ela já sabe quem ele é, entendeu? Ela não vai voltar. Ela vai procurar um cara digno dela.
A Rodaica tem razão. Fetter, o que a gente precisa? A foto da ex e dessa aí que quer fazer isso. Mas nós vamos definir essa palhaçada.
Manda aí. Manda agora pro WhatsApp.
Não, manda a foto do cara também.
E do cara também.
Manda a foto dos três.
Quando vê ele é o Jos Nelson e tá metendo isso aí. Aí não dá.
Jos Nelson.
Ah, tá péssimo.
Ele botou um...
Isso, ele botou um som.
Um sufixo. Jos
Nelson,
som.
É isso aí.
Jos Nelson, legal.
Não tinha que não mandar não.
Esse programa é maravilhoso. 25 minutos pras duas. Bota, Porazinho.
Um argentino chegou na
rodoviária... Piada, Porã.
É uma piada, tá, parece que é.
Vai.
Que camisa, argentino hein? O argentino chegou na rodoviária de Floripa e pediu uma informação. Olha, que tal? Onde tem um autocarro para hasta la estación para apanhar um comboio para Paranaguá?
Era um argentino turco, né?
Claro, um argentino. Com origem.
Meiota.
Aí o manezinho falou pra ele: ô, querido, aqui nós não chamamos autocarro, não. A gente chama ônibus. Então, vocês. Onde apanha o ônibus e hasta lá estaciona
a mulher?
Perdido no personagem.
Bugou. Deu uma bugada. Tem que encontrar o argentino de novo aqui.
Nossa voz, argentino.
Hermanito, vem. Tem uma banda na beira-mar norte que tu acha vários aí.
Vai ali bombinhas, porra.
Na comunidade dos ingleses aqui. Aí o Marzinho, ô, querido, aqui a gente não chama de estação, não. A gente chama ferroviária. Muito bem. Então, onde tem ônibus para ferroviária apanhar comboio? Ô, querido, aqui nós não chamamos comboio, não, chamamos trem. Eita. Ah, caramba! Então, meu irmão, onde apanha o ônibus para ir à ferroviária para apanhar o trem? Ô, querido, seguinte, aqui nós não fala apanhar, a gente fala pegar. Caralho! Me derras, maluco! Muy bien, como pego ônibus para ir a ferroviária para pegar o trem? Ô, oh, querido, não precisa ir não, tu pode pegar aqui mesmo. Ai, caralho! Como pergunta, como chamam hijo de puta cá em Floripa? Ô, oh, querido, nós não chamamos não, eles vêm tudo da Argentina sem a gente chamar.
Meu Deus!
Especialmente no verão, querido. Pega essa linha brilhante e tá cheio. Olha só, tem um e-mail aqui da nossa audiência, cara. Olha que legal esse e-mail aqui do Christian Ferrari. Boa tarde, pretinhos, tudo certo? Conheci através de vocês há um bom tempo a marca Fruc.
Olha aí.
Porém, levou muito tempo para que a marca aparecesse aqui nos supermercados da minha cidade, que é Ibirama, Santa Catarina. Este ano, os refrigerantes apareceram e eu, que não sou burro, fui experimentar ouvindo vocês todos os dias. Primeiro foi o Guaraná, depois o limão, laranja e, por último, o Fruc Cola. E eu digo para vocês que baita produto que a Fruc oferece. Quero deixar claro para nossa audiência que isso não é uma ação de merchandising.
Isso, aqui isso é um não texto. É merchan.
Isso é um não é merchan. É o e-mail do Christian Ferrari. E o melhor, a redução em açúcar é algo muito importante e não interfere no sabor de forma negativa, muito pelo contrário. Enaltece o sabor de um verdadeiro refrigerante de qualidade. Obrigado, amigos, por nos apresentar tantos produtos legais, assim como o Biscoito Zezé. Ah, e é também bom. Parabéns por terem marcas de tanta qualidade apoiando o Pretinho, que é, sem dúvidas, o melhor programa de humor do Brasil. Abraço, Christian Ferrari. Que legal. Muito legal aí, cara. Christian. Obrigado, cara.
Boa.
E agora eu vou aproveitar o momento para sim falar da Fruc e o que a Fruc está fazendo. A Fruc está lançando a promoção que todo mundo vai querer participar. É a Fruc Vem Pro Game. É só você comprar qualquer vale para ti também aí, o nosso querido Christian Ferrari. É só comprar qualquer refrigerante Fruc, cadastrar a nota fiscal no site frucvempregame.com.br e concorrer a vouchers PlayStation Store Virtual e Xbox Game Pass Ultimate todos os dias e ao sorteio final de um setup gamer completo. Se ligaram no que é isso, hein, cara? Pô, bacana isso aqui, hein?
Demais,
quer ter, hein, um sabor extra pra concorrer? Compre Fruc Guaraná ou Fruc Guaraná Zero em lata 350ml e receba dois números da sorte pra concorrer ao setup gamer completo, presentão da Fruc. Pra saber mais dessa promoção, aponta agora o teu telefone aqui pra tela da nossa transmissão. E captura esse QR Code que tá aparecendo aí. Vem pro Game Fruc! Abraço pra família Eggers, grande parceiro do Pretinho, desde o primeiro programa, cara.
Beijo pro seu Nelson.
Beijo pro seu Nelson também, toda a família.
Coisa boa.
E tu, Rafinha, tem o que pra botar pra nós aí, irmão?
Boa tarde, Pretinhos, meu nome é Taiane.
Tu leste antes, não.
Li. Mas é que o nome é bem...
Taiane?
Taiane com dois Y, Novisky.
Oi? Dois Y?
Taiane.
Ah, Taiane. Isso. Taiane.
Novisky.
Novisky.
Já acompanho vocês há alguns anos, sou natural do Rio Grande do Sul, mas hoje eu vivo em São José, em Santa Catarina.
Beleza. Olha aí.
Desculpa. Não, fica à vontade.
Não, desculpa, você quer.
Estou acompanhando a saga de não rir de situações...
Não, tu vai rir de novo. Tu vai rir. Eu nem mais um ouvinte que perde um ente querido.
Tu vai me induzindo.
Não tô te induzindo.
A saga de não rir de situações de velórios, enterros ou desejos, Rodaica. Inexplicáveis da hora da nossa partida.
Cara, ele é uma bobada, cara.
Vocês já viram um vídeo antigo de quando a Hebe Camargo foi no Jô e elas contam as três.
Ela, Nair Belo e a Lolita Rodrigues.
E a Lolita Rodrigues.
A Nair Belo, eu tô olhando pra ela já
ria. Elas não podem ir juntas no velório, que o ataque de riso é fulminante.
É isso, cara.
Cara, essa entrevista das três completinha é demais.
É maravilhosa.
Pois bem, na hora da nossa morte, gente, isso aí todo mundo, a única certeza da vida é que nós vamos morrer. Em um belo dia, fui visitar uma amiga, diz aqui a Taiane. Estava eu e ela olhando as plantinhas dela e ela me mostrando emocionada aquela parede com várias suculentas, emocionada com a quantidade de variedades que ela já tinha colecionado. Eu ali, emocionada, perguntando qual o nome desta. qual é esta? Até que me deparo com um vidro de pepino transparente, cheio até a borda, fechado com várias plantinhas na volta. E pergunto pra ela: amiga, o que é este vidro aqui?
Isso era no velório?
Foi, não, na casa
da amiga, ela tava olhando as plantinhas. Foi, ela viu um vidro cheio.
Sei o que tinha no
de
vidro.
Pepino. Foi quando a amiga disse: amiga, é as cinzas da minha mãe.
Ela botou na conserva
do pepino.
No vidro de pepino.
No meio da, no com meio as da planta, plantinhas, velho. Eu juro que na hora eu não sabia o que fazer. Amiga, por que sua mãe está em... Amiga, por que sua mãe está em seu quintal no meio das suas suculentas? Ela me respondeu quando a mãe faleceu. Ela prometeu que iria colocá-la... as cinzas em um jardim bonito. Como não tinha achado um em que ela realmente gostasse, ela colocou no pátio dela mesma. Na hora eu fiquei quieto, mas como eu e ela temos muita intimidade, logo após nós começamos a rir. Ri muito, chamei ela de doida. Cada vez que vem história sobre esse assunto, eu morro rindo dela, obviamente. Detalhe que a mãe dela faleceu faz uns 5 anos no mínimo. Agora ela está em 2 vidros de pepinos em bairro. Em bairros separados. Sempre dou muita risada do seu história.
Que boa história.
Tainá Novisky, obrigado. É, tem que dar risada e boas
lembranças, né? Tayane.
Tayane, foi o que eu disse.
Será não, falou que Tainá. Se for muito guardar bom. Cinzas, é bom separar, hein?
Pois é,
nunca
né?
Nunca tinha pensado nisso.
Vai, isso é uma
e fica boa. Fica tua cabeça num lado assim, e o teu corpo
não, eu quero ser cremada, mas eu quero que isso. Guarde as minhas cinzas. Será que se separar não dá problema?
Ah, acho que é um pouquinho em cada lugar que não, mais...
Não,
onde é que gostaria que tuas cinzas fossem jogadas, Rodolfo?
Em lugar algum.
Nenhum lugar?
Não.
Quer ser enterrada?
Não.
Quer ser cremada?
Tá, tu quer que o potinho fique na baia, é isso?
Imagina
na casa, em casa?
Bah! Imagina o Fetter!
Olha, o Fetter na lareira, em cima da lareira,
uma sala. Potinho. Linda, preciso falar contigo olhando pra um pote de coisa
pepino, de palmito.
Ah, nenhum de vocês vai vivenciar isso não, comigo, vai. Porque não, eu vou... Não.
É, até porque eu vou morrer.
Eu vou toda...
Sabe que quando
eu entrego... Vai depois que todos nós...
Vou depois.
Inclusive,
só de experiência própria.
Não, o primeiro
é ele. Eu não sei, é que eu não gostar... Eu tenho várias questões com isso aí.
É
eu
particular.
Não gostaria de ser enterrada.
Eu também não.
É o primeiro ponto. Eu também não.
Eu não gostaria de ser cremada logo em seguida. É um segundo ponto. Isso é tudo coisinhas então, da minha
vou
cabeça.
Vou guardar na geladeira.
Não, mas eu também não gostaria de ficar numa situação
pois é,
dessas.
Vamos
eu gostaria
comprar
de passar,
um freezer.
Passar
vamos
te congelar. Um tempo, passar um tempo e daí depois cremar.
Ser cremado.
Mas, ah, faz e aí vamos
festa,
fazer o que
com as coisinhas?
A Madonna, com não. certeza. Eu não visualizo não. outro tipo de velório que não tem a Madonna. Aliás, não sei se você vai fazer velório, mas enfim. É. Mas aí depois, não o que é fazer com o negócio? Talvez eu possa escolher. Não teve uma senhora.
Ah, dele. Sim, talvez tu possa
eu
escolher. Possa deixar
escolher.
Como pedido, claro.
Exato. Mas não, deixar pago, mas deixa pago, não sendo
tu
Rio
sabe
aí,
que eu tá tenho, bom. Eu tenho uma amiga que o pai dela faleceu, agora deve ter o quê? Um ano? Quase 2 anos. E, ele, e eles, a família, os filhos e a esposa, foram surpreendidos pelo velório que o pai escolheu. Tudo já estava escolhido, inclusive atrações, comidas e bebidas não. no velório, que a família não sabia. Foi surpreendida pelo pai.
Olha, aí,
olha que interessante,
que loucura,
gostei.
Legal, tava é. Tudo pago.
Dançarinas.
Tudo pago. Esse é um cara bom.
Imagina, hein? Entra uma stripper no meio do velório.
O velório do meu amigo Pedro Melo aí. Lembra do Pedro Melo?
Claro, pô, grande Pedro Melo.
Foi ali no João 23.
Uma fatalidade, a morte do Pedro Melo. Correndo, tropeçou, bateu de cabeça e morreu.
Que loucura.
Abraço pra família do Pedro Melo.
Pra essa galera aí, teve DJ, teve dancing, teve champanhe.
Pô, um cara ali, da noite, né, pô, cara? Imagina.
No, tocando Go West do Pet Shop Boys ali no João 23.
Uh-huh.
Ninguém acordou, uma mas festa. Tocou ali. Ficou bem acordou. Legal, todo mundo deitado ali olhando.
Que loucura, cara. 14 minutos pras 14h, infelizmente o tempo passa muito rápido quando a gente tá dando risada aqui no Pretinho Básico. Tem que fazer. Não, tu não prefere faço. Não fazer agora?
Não, eu acho que deveria fazer pra sobrar um pouquinho depois.
Tá, então vamos fazer agora.
É quase importante.
Um pouquinho pra depois.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
O Egito é classificado como o país mais antigo do mundo, que vem desde 3.100 anos antes de Cristo.
Memória de Elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Estamos de volta com o seu Pretinho Básico de todos os dias, 8 minutos para as 2 da tarde. A gente tem que lembrar e nunca esquecer de agradecer a sua audiência. Obrigado a você que está com a gente aí no programa ao vivo. De segunda a sexta, em 2 horários, 1 e 6 da tarde. Sábado e domingo, reprisamos alguns programas da semana no mesmo horário, obviamente. E depois ficamos disponíveis em todas as plataformas de streaming de áudio e também vídeo, YouTube e Spotify. Bota uma pra nós aí, professor!
O careca, usando uma muleta, chega numa loja de fantasias e diz ao atendente: tô querendo ir a um baile de carnaval e preciso de uma fantasia. Ah, pois não, tenho aqui uma de pirata lindíssima. Inclusive vai disfarçar aí a sua muleta e a sua careca. Legal, quanto custa? R$380. Ei. Caramba, eu queria uma mais baratinha. Ah, então o senhor pode ir fantasiado de monge. Esse hábito franciscano lhe cairá perfeitamente. E quanto custa? R$120. Puxa vida, não tem uma mais baratinha? Que tal essa fantasia de surfista? Bermudão, uma camiseta, óculos escuro. Ah, poderia ser. E quanto custa? R$40. O cara já tava sem paciência. Quarentinha. Caramba, não tem mais uma baratinha? Aí o atendente se encheu, foi lá dentro e voltou com um potezinho na mão. Toma aí, ó. 3 pila. Resolvido. O que que é isso, hein? Calda de caramelo. Despeja por cima da cabeça, enfia a muleta no rabo e vai te maçã do amor.
Cala de caramelo me pegou. Cala de caramelo. Eu deixo o meu marido ir nas primas.
Eu também vou. Minhas primas, a gente visita todo mundo.
É que primas. Que legal. Primas é uma, é um termo, é uma. É uma...
É o Miguel, né?
Corruptela. Uma forma carinhosa.
Não é corruptela, é uma forma não carinhosa.
Tratar as primas.
Não tem nem carinho, então.
Tem nada. Tratar as primas de verdade. Eu não vou conseguir falar, eu sou muito limitado, eu não consigo falar quando tem alguém atrapalhando o meu raciocínio. Daí eu me atrapalho.
Eu te entendo.
Meu Deus. Sério, cara.
Eu tenho a palavra pra te dar.
Ai, foi
bom
demais. É uma
forma alternativa de falar o que tu quer dizer que ela...
Tá,
chama
as putas.
Não é isso, mas ele vai dizer pra ti que é.
Não, me serve, me serve. Uma forma alternativa. Me serve, uma forma alternativa de referir-se às mulheres que vendem o corpo.
Profissionais do sexo.
Profissionais do sexo.
Garotas de programa. Elas alugam.
Garotas de programa. Isso nas antigas, né? Lá atrás as pessoas... Ah, vai nas primas. Então a mulher aqui, a nossa ouvinte, a Silvana... A Silvana de Canoas está dizendo que ela deixa o marido ir nas primas. Oi, pretinhos, ouvi ontem a história do rapaz que ia na casa das primas. E não vejo problema nisso, mas vejo um problema nessa história.
Que mina fuder.
Ele deveria contar à esposa dele que vai nesses lugares. Meu marido e eu temos um combinado. Desde que noivamos e falei que deixaria que ele fosse nesses lugares. Pode ir com os amigos, beber, dar risada e depois voltar para casa e cumprir com suas obrigações, se é que me entendem.
Ah, mas é muita coisa.
Vou dizer mais, nos dias que ele vai nestes locais, quando chega em casa, são as melhores performances do meu marido.
Ah, que ele já vem levinho, né? Isso. Vem levinho.
Daí, e pá. Mais,
qual é a idade do rapaz?
Já fui uma vez com ele... Me deu vontade de conhecer um local desses e saber melhor como funciona, o que atrai e ao mesmo tempo torna algo tão proibido para que os maridos frequentem esses lugares. Joguei até uma sinuca com uma das meninas do local.
Olha aí, cara. O legal desses lugares é a sinuca e a churrasqueira.
É verdade.
Como meu assim,
Porã? Legal, Porã. E o chope, né,
Porã? O Porã sabe bem da parada, chupeira, então. Chupeira. É isso, Porã? Que é mais que tem, Porã?
Fui há muitos anos atrás. Chambrezinho,
um parzinho de Samoa.
Não é o... Tem duas... Eu lembrei de duas histórias agora. Uma do amigo nosso, né, que foi botar o parzinho de Samoa e tava muito suja, né? E aí ele olhou assim e disse, pô, não vou botar essa merda aqui, né, cara? Vou com meu tênis. Tava com um All Star cano longo. Aí botou o roupão e tal, chegou ao All-Star cano longo, a garota olhou pra ele e disse assim, e aí, vai jogar basquete, queridão? E a outra, aquela piada que o Cris Pereira conta, que outro contando é muito melhor, né, alemão? Que é a piada assim, a mulher 50 anos de casado, né? 50 anos de casado e a mulher fala pro Wilson, pô, 50 anos de casado, Wilson, eu tenho uma curiosidade, Wilson. Eu queria ir naquelas casas de... no puteiro contigo, Wilson. Eu queria ir no puteiro contigo, Wilson. Ah, não, mulher, para aí, eu nunca fui. Nunca fui nesse... Wilson, não me mente, Wilson. Me leva no puteiro, Wilson. 50 anos de casado, me leva. Tá bom, insistiu. Aí, o Wilson levou ela no puteiro. A outra contando é melhor, mas vou até o fim.
Vai.
O Wilson levou ela no puteiro. Chegou lá no puteiro, o segurança... Pô, e aí, Wilson, tudo bem? Wilson! Tu não falou que nunca tinha vindo aqui? Não, não, isso aqui é segurança do banco lá, isso aí, segurança do banco lá, vou sempre encontro ele lá no banco. Tá, beleza, sentou o Wilson com a mulher, veio a garçonete, Wilson, de sempre, Wilson, e aí, Wilson, mas tu não disse que nunca tinha vindo nesse lugar, Wilson? Não, essa menina aí, ela trabalha lá perto do escritório, ajudo ela de vez em quando e tal, faz uns bicos aqui e tal, papá, não sei o quê. Aí começa o show, papapá, e a moça começa a tirar roupa, striptease, tal, stripteasezinho. Daí quando ela tira a calcinha, aí ela diz, eu vou dar essa calcinha pra quem, pessoal? E a galera começa a gritar, Wilson, Wilson, Wilson. Wilson, pá, daí dá aquela quebraceira de pau, né? Sai o Wilson com a mulher, pega o táxi, a mulher xingando o Wilson e tal, não sei o quê. Já aí o motorista diz, porra, Wilson, mas essa vagabunda aí é chata.
Eita, nós.
Tu nunca pegou uma tão chata. É mais ou menos assim.
É mais ou menos
outro assim. Contando.
Deixa eu ler um texto aqui de uma... Deixa eu ler o texto aqui de uma publicação que eu fiz hoje no arroba Real Fetter ali no Instagram. É, um grupo de turistas... Quando visitava uma fazenda de crocodilos, o dono do local lançou uma proposta ousada. Quem se atrever a saltar, nadar até a costa e sobreviver, vai ganhar $1 milhão.
$1 milhão.
Ninguém se atreveu a se mexer. De repente, um homem pulou na água e desesperadamente nadou até a costa enquanto era perseguido por dezenas de crocodilos. Com muita sorte ele chegou, levando a admiração de todos no local, aplaudido, apupado. Então o dono anunciou, sim, temos um vencedor corajoso! Depois de receber a sua recompensa, o casal volta para o hotel. Quando chega, o gerente disse, olha, o senhor foi muito corajoso para saltar. Porque não é fácil lutar contra os crocodilos. Aí o homem falou, mas é que eu não pulei. Alguém me empurrou. E a esposa só deu um leve sorrisinho de canto de boca, assim. E a moral da história é a seguinte. Por trás de todo homem que faz fortuna, existe uma mulher para empurrar.
Olha aí, hein? A Rodaica bem sabe.
Dependendo do nível de estresse que essa mulher tava lá na pesquisa, qualquer alternativa seria boa aí no final dessa história pra ela, né? Qualquer uma.
Mandar um abraço pro meu amigo Thiago Bona, que mandou essa aí pra mim. Obrigado, Thiago. Abração.
Posso dar um recado aqui antes de terminar o Pretinho? A gente tá finalizando aí o mês de outubro, que é o Outubro Rosa.
Sim.
Que é um mês super importante e cada vez mais as instituições e as marcas, as empresas, as pessoas se engajam com essa causa e transformam esse mês num mês informativo, que é o que a gente mais precisa. Uhum. Porque a incidência de câncer de mama, ela ainda é muito alta no Brasil e a única forma que a gente tem de sobreviver a esta doença é tendo o diagnóstico precoce. O que acontece através das mamografias e não só o exame de toque, como muitas pessoas acreditam, não é o suficiente. Então, o mês de outubro, ele serve para aquele alerta anual. Ah, será que eu já fiz os meus exames esse ano, né? E ficar sempre muito atenta. Agora, nesse domingo, assim, meio que para finalizar esse mês de tanto conteúdo bacana, tanta ação legal, tem a corrida, né? Que é a Pink Run. É, a Água da Pedra vai estar lá junto com o Instituto Camaleão, que é uma entidade que ajuda pacientes do câncer de mama. Então, também são pessoas super envolvidas. A Água da Pedra vem ao longo de todo esse mês com um conteúdo muito informativo, com muitas ações. Ela é pioneira nessa causa, né? Foi a primeira lá a colocar sua tampinha rosa e abraçar esse mês, né? Como um alerta mesmo para as mulheres. E aí, eles me convidaram para gravar um vídeo.
Tá.
falando da importância do Outubro Rosa, porque nunca é demais falar, né? Enquanto a doença existe, a gente precisa preveni-la com os exames. E aí, nesse vídeo, eu me abri um pouco lá com as minhas seguidoras e contei um episódio pessoal, que uma coisa que aconteceu comigo, acho que tu lembra.
Claro.
Já alguns anos atrás. E que aquilo ali me fez enxergar o Outubro Rosa ainda de um jeito mais especial. O Outubro Rosa e o propósito que ele tem na vida das mulheres. Uhum. Porque ele é imprescindível, essa campanha de conscientização, justamente porque é imprescindível que as mulheres sigam se cuidando, se examinando e tendo a vida o mais saudável possível para que elas possam sobreviver a essa doença que é tão dura, que é tão difícil e que quando acontece nos dá aquela sensação de finitude que é muito aterrorizante. Então, é um mês importante e a gente precisa reverenciar. As pessoas que quiserem participar da corrida correndo, assistindo, brincando, comemorando a vitória, no domingo de manhã, começa às 8 da manhã, já tem a primeira largada. Eu vou estar lá junto com o pessoal da Água da Pedra e estou muito feliz porque tem spoiler de uma novidade da Água da Pedra, que quem ama água como eu vai vibrar. Então, quem que tiver afim no domingo de fazer um passeio diferente, chega lá no gasômetro, a gente vai estar junto lá.
Muito bem, eu não tenho outra coisa a fazer agora a não ser entregar o troféu de melhor participação do programa para a Rodaica por esse speech final aqui, falando exatamente sobre isso. Mirage Circos.
Isso aí.
Tá chegando em Caxias do Sul, o espetáculo que conquistou Porto Alegre, agora vai estar no Parque da Festa da Uva, é o circo do querido Marcos Frota, em Caxias do Sul. A gente volta logo mais às 6 da tarde. A gente vai voltar na ATL House, na casa da Atlântida, na PUC.
Sem o Rafinha.
Temos convidado.
Não é possível.
Infelizmente, não vamos ter o Rafinha.
Rodaica, eu vou palestra. Uniplaque lá em Lages.
Ô, Rafa,
tô indo pra
esses
lá.
Dias me perguntaram como é que faz pra contratar a tua palestra.
Arroba Rafinha.menegazo, vias direct. Boa, Rodaica. Que mulher, Alexandre.
É isso aí.
É craque no programa. Uniplaque, tô indo.
Tá bem, boa viagem. A gente cuida, irmão. Valeu. Fala, Porazinho. Beijo pra ti. A gente volta às 6 da tarde. Tchau.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.